Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Iniciamos agora as declarações políticas. O primeiro é o Sr. Deputado Paulo Estevão, do PPM. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Estamos agora a iniciar um ciclo político intenso, marcado pela realização de 3 eleições no espaço de apenas um ano. Um pouco por toda a Europa, o cenário eleitoral está marcado pela balcanização das representações parlamentares partidárias e pela emergência de setores políticos cada vez mais radicalizados. O populismo cresce e com ele o antiparlamentarismo. Até mesmo aqui, no nosso Parlamento, já foi possível testemunhar um violento ataque populista e demagógico às nossas instituições parlamentares por parte de um membro do atual Governo Regional, o Secretário Regional de Educação e Cultura, Avelino Menezes. É evidente que este membro do Governo foi depois incensado como um herói pelas redes sociais, justamente por proferir os insultos que alguns gostariam de ter vociferado neste hemiciclo. As redes sociais, onde reina a lei do faroeste, do dispara primeiro e reflexiona depois, não são os espaços de participação cívica que alguns intelectuais anunciaram efusivamente no início deste século. Pelo contrário, nelas o boato transforma-se rapidamente numa verdade comprovada e o insulto e o julgamento sumário de caráter afastam qualquer resto de ponderação, educação e reflexão. Ao olhar para o comportamento da multidão nas redes sociais, é fácil de perceber por que razão nunca faltaram muitos e jubilosos espectadores nos autos de fé organizados pela Santa Inquisição. Não, meus senhores, não é definitivamente aí, nesses locais onde reina o mais negro obscurantismo intelectual e onde emergem vitoriosos os mais baixos instintos caluniadores, finalmente libertos das leis físicas da cobardia, que a democracia se fortalecerá. A democracia, tal como eu a concebo, tem de emergir vitoriosa da nossa capacidade de melhorar as nossas instituições, com o recurso ao estudo, à análise e à nossa capacidade de consensualizar soluções para os problemas da nossa comunidade e responder às suas justas aspirações. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o que eu aqui me proponho no âmbito desta declaração política é salvaguardar o diálogo e a capacidade de consenso em áreas institucionais em que as reformas só podem ser alcançadas através da formação de maiorias parlamentares qualificadas ou amplamente representativas. Vou aqui avançar com 3 exemplos que significam outros tantos desafios que quero lançar aos restantes partidos aqui representados. Tomo esta atitude na medida em que acredito que a capacidade de diálogo e a moderação entre os democratas constitui a única forma de derrotar os extremismos intolerantes e o avanço dos populismos. Escolho hoje as áreas da representação institucional, do regime de incompatibilidades e do combate à abstenção, na medida em que considero que estas áreas são basilares para o lançamento de uma reforma política que diminua o raio de ação dos populismos. O primeiro desafio que quero lançar tem a ver com a reforma do nosso sistema eleitoral. Acompanhamos a percepção de uma parte significativa da opinião pública, segundo a qual é necessário redimensionar a nossa representação parlamentar. Apresentámos, em apenas 5 anos, 3 iniciativas nesta área, que tentaram inicialmente reduzir para 41 os deputados representados neste Parlamento, ou então, através das condições de consenso possível existentes no nosso Parlamento, evitar o seu aumento dos atuais 57 para 64 deputados. Fomos bem-sucedidos neste último propósito. A julgar pelas declarações de vários responsáveis políticos, a atual lei eleitoral está longe de estar consensualizada. Da nossa parte, pretendemos reduzir o número de deputados e permitir a escolha livre dos cidadãos no âmbito das listas apresentadas pelos partidos, no sentido dos eleitores não terem de respeitar a forma como os partidos posicionam os seus candidatos. Escolha livre do partido e também do candidato. Outros partidos têm outros posicionamentos nesta matéria. Ora, a lei eleitoral tem que ser aprovada por uma maioria qualificada de 2/3. De nada vale, assim, um partido comprometer-se isoladamente, no âmbito da campanha eleitoral, a reduzir o número de deputados. Esta matéria exige capacidade de diálogo e espírito de consenso. Assim, propomos a formação de um grupo de trabalho informal que integre todos os partidos com representação parlamentar, que trabalhe os vários posicionamentos políticos nesta matéria até ao final da presente legislatura, no sentido de tentar encontrar uma solução que aproxime os vários posicionamentos políticos nesta área. A ideia é tentar obter, desde já, um acordo, ou então, na perspectiva menos otimista, preparar as bases de um futuro entendimento após as eleições do próximo ano. O segundo desafio que aqui quero lançar está relacionado com o alargamento do regime de incompatibilidade dos responsáveis políticos. Existe, na sociedade, a percepção que o desempenho de funções autárquicas, parlamentares ou governativas, permite o estabelecimento de uma rede de contactos e conhecimentos que facilitam a posterior nomeação para altos cargos no âmbito da administração regional ou no setor público empresarial regional. Neste âmbito, pode-se assistir a uma verdadeira dança de cadeiras que eterniza a permanência de alguns indivíduos em funções públicas sem recurso a concurso público. Cria-se assim a percepção junto à opinião pública de que existem vantagens e privilégios para a classe política ligada ao partido que conjunturalmente governa. O PPM propõe a análise conjunta desta matéria, sendo certo que defendemos a inibição, durante um período correspondente a pelo menos uma legislatura completa, 4 anos, a todos os deputados, membros do Governo e autarcas que estejam ou tenham estado no período imediatamente anterior a desempenhar funções a tempo inteiro e a usufruir de remuneração da remuneração correspondente. Finalmente, o terceiro desafio e o mais ambicioso é a formação de um pacto partidário contra a abstenção. Propomos a criação de um grupo de trabalho constituído por todos os partidos com atividade política permanente na região, que elabora até junho de 2016 um leque de medidas dirigidas ao combate à abstenção. Temos algumas ideias. Entre elas, destacamos a necessidade de reforçar a mensagem institucional veiculada na comunicação social e a criação de debates, sessões de esclarecimento entre as diversas forças políticas, realizada ao nível das freguesias, utilizando os espaços institucionais disponibilizados gratuitamente pela administração regional e autárquica. A abstenção corrói a representatividade e a legitimidade das instituições democráticas. É necessário pôr-lhe cobro. É crucial impedir que a abstenção atinja os extraordinários valores de 60% que se registaram nas últimas eleições legislativas nacionais no âmbito do círculo eleitoral dos Açores. É uma tarefa de todos. A democracia depende do voto da maioria esmagadora dos cidadãos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, solicitar o Sr. Deputado Paulo Estevão trazer aqui este tema. Pelos vistos, não suscita interesse da Câmara da Democracia, o que é absolutamente de notar e de registro. Ninguém se interessa por isso, e os que se interessam, interessam-se fora deste ciclo, deste hemiciclo, para fazerem chincana política e a mais pura demagogia. Porque se propõe ao metro e ao quilo fazer-se reformas sem explicar como as se faz e como se implementam. Por nossa parte, Sr. Deputado Paulo Estevão, pese embora tenha ido a uma minudência muito, me parece, excessiva, eu julgo que é interessante refletir sobre o sistema eleitoral. E nós já demos contributos nessa matéria. O CDS orgulha-se de ter dado contributos, ao contrário de outros, quando foi a revisão do sistema eleitoral. Nós votamos favoravelmente este sistema eleitoral, de modo a permitir que houvesse maior pluralidade e mais representatividade nesta Câmara, que felizmente hoje temos, e que o CDS votou, juntamente com o Partido Socialista, esta lei eleitoral que existe e que permitiu que a pluralidade, a representatividade, estivesse aqui presente. Não andamos a fazer escutos de circunstância e de pura demagogia para o povo, que felizmente cada vez acredita menos nisso. Fizemos sim propostas concretas, até também na revisão do Estatuto, onde impedimos, por exemplo, que os presidentes de determinadas instituições pudessem acumular com o cargo de deputado, por exemplo. Portanto, nessa matéria temos história e temos propostas, como também propusemos o regime dos deputados não afetos, não tivemos apoio de ninguém, e portanto fizemos sempre medidas concretas, sem fazer demagogia, chincana e andar com propostas que não são sérias e que não passam de ilusão para o povo, apenas para captar aqueles alguns mais incrédulos ou aqueles alguns mais ávidos e até a certa inveja social que também se cultiva hoje em dia e política, que são especialistas nisso e especializam nessa área. Para esse peditório o CDS não dá. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão, então, para encerrar esta declaração política.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Popular Monárquico trouxe aqui uma das questões que eu tenho a certeza absoluta, algumas questões vão ser questões do debate na campanha eleitoral. Eu considero que esse debate deve ser um debate institucionalizado, um debate que deve ser realizado no âmbito das instituições democráticas. Se queremos combater os populismos, a emergência dos populismos, se queremos apresentar propostas concretas e se queremos combater a abstenção que atinge valores recordes, então é fundamental que estas questões sejam abordadas. Eu verifico que o CDS-PP se disponibilizou para realizar este debate publicamente, lembrando anteriores iniciativas que tomou neste âmbito. Eu não compreendo que outras forças políticas não o queiram fazer, porque eu já estou a ver as notícias daqui a 4 ou 5 meses depois, quando a abstenção voltar a atingir números recordes. A comunicação social vai perguntar: bem, está preocupado com a abstenção? E alguns políticos piedosos vão dizer: estamos muito preocupados, estamos de facto muito preocupados, é perigoso para o sistema democrático. Mas, entretanto, o que é que se fez? O que é que se debateu? E o que é que se debateu com a coragem de enfrentar o contraditório das ideias de outros partidos? Como se vê, o debate foi zero, assim que o PPM proporcionou esta iniciativa, e só o CDS, repito, é que entrou neste debate. Vamos verificar o sistema eleitoral. Todos nós sabemos que o sistema eleitoral tem que ser alterado por maioria qualificada de 2/3. Não basta uma força política qualquer dizer no âmbito da campanha eleitoral: vamos alterar. Não é possível. Não depende de uma maioria simples. Depende do consenso que consiga realizar nesta casa. E a verdade é que, para que este consenso se possa obter, é preciso que se apresentem as propostas dos diversos partidos e que se debata para que se realize este consenso. Porque, de outra forma, o eleitor está a ser enganado, porque está a votar uma proposta de alteração eleitoral que depois não pode ser concretizada porque não reúne o consenso necessário nestas instituições. E, portanto, nesse sentido, eu considero que mais este momento de debate em relação a esta questão concreta, apresentando as suas ideias, os seus desafios em relação a esta matéria, foi mais um momento em que, como se verificou, não se quis realizar debate com o contraditório, a não ser por parte do CDS-PP. E devo dizer, para terminar, que em relação ao sistema de incompatibilidades é algo que também preocupa muito a nossa opinião pública. As pessoas não conseguem compreender como é que alguém pode ser membro do Governo, como é que depois pode pertencer e integrar o Parlamento, depois integrar as empresas do setor público empresarial regional ou nacional, porque eu estou a falar neste assunto de forma abstrata, ou seja, do sistema político em si e do funcionamento do sistema político. E, portanto, nesse sentido, eu considero...
Agradeço que termine,
também,
Sr. Deputado.
Termino, Sra. Presidente. Eu considero que é um debate que tem que se fazer. É um debate que tem que se fazer. Neste momento, o nosso sistema político está minado por suspeitas de corrupção, por suspeitas de favoritismo, por suspeitas de que um determinado rede de conhecimentos pode favorecer a nomeação de determinado indivíduo ou político, e portanto eu considero que era fundamental que se, durante um período, alguém que desempenhou funções públicas relevantes no âmbito do Governo ou neste Parlamento, durante um período de uma legislatura, regresse à sua ocupação anterior e que não continue por nomeação, concurso público é outra coisa, mas por nomeação a ocupar e a desempenhar funções na área da administração regional ou das empresas públicas regionais. Nesse sentido, é absolutamente fundamental que este debate se faça. E repito e termino, Senhora Presidente, ninguém o quis fazer, a não ser o CDS-PP. Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Terminamos assim a primeira declaração política.